na França. Faleceu Mwaki Kibaki, ex-presidente do Quênia. Baracos e conspirações. Transmitimos ondas curtas e onda média também em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na internet voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, na técnica Nick Ivanov. Nesta edição, em Moçambique, 2,4 milhões de crianças são usadas no trabalho infantil. União Europeia reforça o exército moçambicano para a luta contra o terrorismo. Novo homem forte da segurança do Estado na Guiné-Bissau. Eleição de Cabo Verde para presidente do Banco da CDAO dá visibilidade ao país, segundo analistas políticos e económicos. E muito mais. Mas primeiro, vamos às notícias com a Ana Guedes.
Em França, o presidente Emmanuel Macron enfrentará a nacionalista de extrema-direita Marine Le Pen na segunda volta das presidenciais francesas este domingo, 24 de abril. Sondagens de opinião recentes mostram Macron com uma vantagem estabilizada contra a sua rival, embora Le Pen tenha reduzido significativamente a diferença em comparação com o seu anterior confronto há 5 anos. Nos últimos dias de campanha, Macron disse que não estava a tomar nada por garantido e que procurava um apoio mais amplo, incluindo cortejar os eleitores da esquerda. Le Pen tem procurado apelar aos eleitores que lutam com o aumento dos preços no meio da consequência da guerra da Rússia na Ucrânia. Moscovo pretende tomar toda a Ucrânia meridional e oriental, disse um general russo nesta sexta-feira, sugerindo uma ofensiva muito mais extensa do que a Rússia já reconheceu anteriormente. A Ucrânia disse que os comentários de Rostam Minikayev, vice-comandante do Distrito Militar Central da Rússia, mostraram que as anteriores alegações da Rússia de que não tem ambições territoriais não são verdadeiras. Deixaram de o esconder, disse o Ministério da Defesa da Ucrânia no Twitter, acrescentando que a Rússia reconheceu que o objetivo da segunda fase da guerra não é vitória sobre os míticos nazis, mas simplesmente a ocupação da Ucrânia oriental e meridional. As agências noticiosas estatais russas citaram Minikayev como dizendo que Moscou quer confiscar toda a região oriental de Donbass, fornecer um corredor terrestre para se ligar à península da Crimeia e capturar todo o sul da Ucrânia, tanto a oeste como a região separatista e ocupada pela Rússia da Moldávia. Isso significaria transportar a ofensiva centenas de quilómetros para além das linhas atuais. O presidente russo Vladimir Putin disse anteriormente que a Rússia não tinha qualquer intenção de ocupar permanentemente cidades ucranianas. A Rússia anexou a Crimeia em 2014, uma medida que foi amplamente condenada pela comunidade internacional. Em Genebra, entretanto, o Gabinete de Direitos Humanos da ONU afirmou que existem provas crescentes de que a Rússia cometeu crimes de guerra na Ucrânia. A ONU afirmou que parece que a Ucrânia também tem utilizado armas com efeitos indiscriminados. A Índia e a Grã-Bretanha concordaram em reforçar os laços económicos, bem como de defesa, que poderiam eventualmente ajudar Nova Delhi a afastar-se da sua dependência das armas russas. Após conversações em Nova Delhi entre o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o seu homólogo britânico Boris Johnson, de visita 2 dias à Índia, os dois lados disseram que concluirão um acordo de comércio livre até outubro e anunciaram uma parceria de segurança. Apesar da pressão dos seus aliados ocidentais, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a Índia tomou uma posição neutra sobre a crise da Ucrânia, recusando-se a condenar a Rússia ou aderir às sanções impostas pelos países ocidentais. Os analistas atribuem a posição da Índia, em parte, ao facto dela obter grande parte do seu equipamento militar do seu antigo aliado da Guerra Fria. O Crescente Vermelho palestiniano disse que 31 pessoas foram feridas sexta-feira, incluindo 14 que foram levadas para o hospital quando a violência irrompeu numa área de Jerusalém, considerada sagrada tanto para judeus como para muçulmanos. As autoridades disseram que após os palestinianos terem começado a atirar pedras no local da mesquita de Al-Aqsa, a polícia israelita antimotim interveio com balas de borracha e granadas de atordoamento. O local é conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Santuário Nobre. As visitas ao local por grupos judeus foram interrompidas na sexta-feira, como habitualmente, para os últimos 10 dias do Ramadão. Este ano, o feriado muçulmano do Ramadão também coincidiu com a Páscoa judaica e vários dias santos cristãos, resultando em milhares de pessoas de diferentes credos a fazerem peregrinações ao local. Uma recente escalada de violência em Jerusalém fez temer uma repetição dos 11 dias de violência do ano passado entre o Hamas e Israel. Faleceu o ex-presidente queniano Mwai Kibaki, que liderou o país durante mais de uma década, segundo anunciou hoje, sexta-feira, o seu sucessor, Uhuru Kenyatta, tinha 90 anos. É um dia triste para nós, enquanto país, perdemos um grande líder, disse Kenyatta em discurso na televisão. Foi decretado um período de luto nacional até ao pôr do sol, no dia em que Kibaki vai ser enterrado, com todas as bandeiras a serem hasteadas a meias haste. Kibaki serviu como terceiro presidente do Quênia de 2002 a 2013. O Papa Francisco cancelou a sua agenda de atividades esta sexta-feira, depois de ter voltado a sentir dores no joelho, que exigiram exames médicos, disse o Vaticano. O evento cancelado foi uma reunião marcada com o ministro de Negócios Estrangeiros argentino, Santiago Cafiero. A dor no seu joelho direito impediu Francisco, de 85 anos de idade, de presidir aos eventos de quarta-feira de cinzas e também o impediu de presidir alguns eventos no fim de semana de Páscoa na Basílica de São Pedro. Aliás, Francisco preferiu o seu discurso domingo de Páscoa já sentado. No geral, a saúde do Papa é considerada boa, embora em 2013 tenha sido operado um cólon inflamado e também sofre de ciática, o que causa dores lombares e nas pernas.
Começamos aqui uma série de reportagens. Em Moçambique, o número de crianças envolvidas no trabalho infantil, incluindo em trabalhos perigosos como o garimpo, duplicou nos últimos 10 anos, ao passar de 2,4 milhões em 2021, revelou nesta sexta-feira a ministra moçambicana do Trabalho e Segurança Social, o tema analisado por André Batista.
As situações mais flagrantes do trabalho infantil em várias províncias de Moçambique estão no comércio informal e na mineração artesanal. A maioria das crianças empurradas para essas áreas devido às suas situações económicas e da vulnerabilidade das suas famílias. A dirigente, que falava hoje na abertura da Conferência Nacional sobre o Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil, na cidade de Chimoio, a capital provincial de Manica, reconheceu que o maior desafio do trabalho infantil é na economia informal. Margarida Talapa fez notar que Moçambique quase que eliminou a exploração infantil na economia formal, mas continua a experimentar resistência na economia informal, daí que reiterou os apelos sobre o papel das comunidades na proteção das crianças vulneráveis, o maior grupo-alvo da exploração infantil. Em declarações à Voz da América, Francisca Tomás, governadora de Manica, revelou que as crianças são usadas no garimpo devido ao seu peso e estatura, que facilita a entrada nos túneis precários para extração de ouro e outros minerais, e várias outras crianças acabam nas terras da prostituição, em áreas onde ocorre a indústria extrativa.
Aqui na nossa província, por exemplo, temos tido graves situações, principalmente no garimpo. Todos sabeis que na nossa província temos trabalho, temos recursos minerais, principalmente a extração do ouro. Desta feita, as crianças são as mais usadas. Temos visto as crianças no mercado informal a venderem couve, a vender amendoim, a vender outros produtos para sustentar os pais estando em casa. E isso tem sido muito, muito violento para as nossas crianças.
Entretanto, Lucas Mangrace, vice-ministro moçambicano de Gênero, Criança e Ação Social, disse que no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Social Básico, a instituição está a assistir desde 2021 mais de 1,7 milhão de famílias em situação de pobreza para reduzir a vulnerabilidade das crianças à exploração de trabalho infantil.
O trabalho infantil, nas suas piores formas, é um fenômeno presente no nosso cotidiano, com efeitos negativos na saúde e no desenvolvimento da criança.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. De Manica, vamos para Maputo. Um comunicado de Estados-membros da União Europeia indica que o Conselho Europeu adotou uma decisão que altera a medida de assistência e apoio às Forças Armadas Moçambicanas, aprovada em novembro de 2021, acrescentando um montante adicional de 45 milhões de euros. Analistas enaltecem como fundamental a assistência dada às Forças Armadas, mas defendem particular atenção à área da inteligência militar. Ramos Miguel, desde Maputo.
Um comunicado dos Estados-membros da União Europeia indica que o Conselho Europeu adotou uma decisão que altera a medida de assistência para apoio às Forças Armadas Moçambicanas ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, aprovada em novembro de 2021, acrescentando um montante adicional de 45 milhões de euros. Com o aval desta quinta-feira, o apoio comunitário a Moçambique ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz ascende agora a 89 milhões de euros. A medida de assistência, explica a estrutura, visa reforçar o apoio da União Europeia ao desenvolvimento de capacidades e ao destacamento das unidades das Forças Armadas Moçambicanas formadas pela Missão de Formação Militar da União Europeia em Moçambique. Para o Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, comandante da Missão de Formação Militar da União Europeia em Moçambique, trata-se de uma decisão bastante importante.
É uma missão importantíssima da parte de Portugal, da União Europeia, para comandar uma missão que é extremamente relevante para aquilo que podemos fazer para melhor ajudar Moçambique, a União Europeia treinar unidades destas e preparar o melhor possível para que estas forças estejam capacitadas para enfrentarem qualquer tipo de desafio norte ao Cabo Delgado.
Em concreto, o objetivo é assegurar que a formação seja tão eficiente e eficaz quanto possível, permitindo que as tropas treinadas para a missão europeia sejam plenamente operacionais e autossuficientes no momento do destacamento. O analista Pedro Guilherme destacou a importância do apoio da União Europeia porque representa o reforço do desafio de capacitação das Forças Armadas Moçambicanas, especialmente ao nível dos fuzileiros para a proteção da costa.
Porque uma das principais preocupações que o Estado moçambicano tem neste momento é melhorar a sua capacidade de proteger a costa. Tem também a componente da inteligência militar.
Refira-se que em outubro passado o Conselho da União Europeia aprovou o lançamento da Missão de Formação Militar da União Europeia em Moçambique, visando promover uma resposta mais eficiente e eficaz das Forças Armadas Moçambicanas à crise na província de Cabo Delgado, proporcionando-lhes formação e reforço de capacidades. O analista Paulino Costa diz que o apoio da União Europeia deve incluir também a área da inteligência militar.
Quando nós falamos de treinamento, tem a logística, tem muita coisa ali, tem as técnicas, as táticas, depois tem componente também do próprio equipamento militar. Então, é de veras uma fase em que a União Europeia está se envolvendo grandemente nesta luta contra o terrorismo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, voltamos ao centro para Nampula. A Associação dos Transportadores Rodoviários naquela província moçambicana anunciou que depois de várias tentativas fracassadas para obter um entendimento com o Conselho Autárquico da cidade sobre a necessidade do aumento da tarifa de transporte público urbano e táxis, vai avançar com novos preços. O Conselho já disse que não e ameaçou com polícia. Adina Suaheli.
O vice-presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários, Zeca Alberto, diz que com os sucessivos aumentos de preço de combustíveis, peças e lubrificantes de viaturas, a Associação está desde outubro do ano passado a requerer ao município local para aprovação de uma nova tarifa de transporte público e táxis pela Assembleia Municipal, mas sem resposta. A última promessa era que o assunto seria levado à Assembleia Municipal na sessão do dia 12 de abril em curso, mas ficamos a saber que não mereceu discussão, disse Zeca Alberto, afirmando que para ultrapassar esta situação que o coloca em causa a atividade de transporte público, a Associação recorreu à lei e, com base no deferimento tácito, a partir da próxima semana começa a vigorar novo preço de transporte público urbano de passageiros e táxi.
Por conta da crescente subida dos preços dos consumíveis para a área de transportes, exatamente o combustível e outros insumos, voltamos a ter necessidade de incrementar o preço.
O posicionamento da Associação dos Transportadores Rodoviários não agradou o Conselho Municipal da cidade de Nampula, que nesta sexta-feira, através do diretor do gabinete do Edil, Issuf Fulani, fez saber que a proposta da subida de preço da associação não tem fundamentos. Aquele representante municipal afirmou que a associação não tem competências para introduzir uma tarifa de transporte. Quem tomou esta decisão é a Assembleia Municipal, que se não o fez, foi porque não viu fundamentos para viabilizar a proposta da associação.
Os fundamentos não são claros. Ainda não existe fundamento claro para a subida de tarifa. Sem que haja fundamento claro, não há espaço para discutir um fundamento que não é claro.
Contudo, Lani alertou aos munícipes para não aceitarem a nova tarifa por ser ilegal e avisou que a Polícia Municipal vai agir em conformidade. Com ou sem aprovação da edilidade, os transportadores dizem que vão avançar com nova tarifa, pois acreditam que será rentável. Entretanto, há munícipes que concordam com a nova tarifa de transporte público por alegadamente considerar legítimas as reclamações dos transportadores.
Mas eles pensaram bem. Como eles dizem que vão subir 15, é normal, porque tanto eles não apanham nada. Combustível subiu muito. E eles também, todos os dias, pagam taxa, o Conselho Municipal. Eles não ficam com nada.
Importa referir que em março último, os transportadores público urbano na cidade de Nampula paralisaram as atividades exigindo a subida de preço do transporte. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Continua a acompanhar a Voz da América. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo nomeou hoje o brigadeiro-general Celso Simão Rosa de Carvalho para o cargo de diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança. Ele vai substituir o major-general José António Marques, ex-conselheiro de Embalo, que assumiu a função a 24 de maio de 2021. O decreto presidencial não invoca os motivos da mudança no SIS, mas acontece numa altura em que o país está a lidar com um processo do ataque à sede do governo no passado dia 1 de fevereiro, em conexão ao qual estão detidos mais de 30 oficiais militares e paramilitares. Em Cabo Verde, o destaque vai para a eleição para a presidência do Conselho de Governadores do Banco de Investimentos e Desenvolvimento, CDAO, BIDC, do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Apesar de ser um cargo rotativo, em representação do Estado, esta eleição é vista positivamente por analistas ouvidos pela Voz da América, que destacam a visibilidade que o país pode obter, como nos diz o Eugênio Teixeira.
A eleição de qualquer representante do país para organismos internacionais e regionais tem sempre grande significado, porquanto, segundo o economista Ganelo Sanches, isso facilita mecanismos de contactos e integração, neste caso em concreto, na sub-região da CDAO.
O BIDC já financiou em Cabo Verde alguns projetos do setor privado, mas também tem financiamento a nível do setor público, nomeadamente o aeroporto da Praia. O BIDC pode ser muito importante para vários financiamentos que nós estamos à procura, para projetos estruturantes. Estando Cabo Verde na presidência, certamente tudo vai melhorar. Tanto há benefícios diretos, sim. Cabo Verde poderá tirar muito mais benefícios daquilo que é as oportunidades de financiamento que pode obter junto do banco.
Para o economista, esta eleição poderá abrir caminho para a ascensão a outros cargos no organismo subregional.
Eu vejo que o governo está já a trabalhar no sentido de abrir o caminho, fazer as transferências devidas à CDAO e podermos ser também candidatos a outros órgãos estatutários da CDAO. Isto é muito bom para Cabo Verde, na perspectiva de que Cabo Verde só tem uma importância estratégica integrado numa sub-região.
Estar representado em qualquer estrutura mundial e regional constitui sempre uma valia, considerações do analista António Ludgero Correia.
Significa que Cabo Verde está no mapa, está sendo conversado, está sendo conhecido, uma promoção para a imagem. Imagem de Cabo Verde estará sempre no centro das questões. Se tiver que se candidatar a qualquer coisa, terá avisos a tempo e horas, e é sempre bom. E é um reconhecimento que há capacidades instaladas em Cabo Verde que podem servir à região.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, o antigo presidente Barack Obama voltou à cena ontem ao avisar que os autocratas de todo o mundo estão a subverter a democracia através do uso da desinformação. O Amancio Minguel aplica.
Falando a estudantes e professores do Instituto de Estudos Internacionais Freeman Spock da Universidade de Stanford, Obama fez pontaria ao ex-presidente Donald Trump.
Thank you, everybody. Thank you. Everybody have a seat. Thank you. We just saw a sitting president deny the clear results.
Acabamos de ver um presidente em exercício negar os resultados claros de uma eleição e ajudar a incitar uma insurreição violenta no Capitólio do país. Não só isso, mas a maioria do seu partido, incluindo muitos que ocupam alguns dos mais altos cargos, continuam a lançar dúvidas sobre a legitimidade das últimas eleições. estão a utilizá-la para justificar leis que restringem o voto. Obama disse que as plataformas de comunicação social, como a nossa principal fonte de notícias e informação, devem trabalhar para impedir a propagação de falsidades, manipulações subtis e teorias conspiratórias na internet.
Social media companies are ready.
As empresas de comunicação social já fazem escolhas sobre o que é ou não é permitido nas suas plataformas. E como esse conteúdo aparece tanto explicitamente através da moderação de conteúdo, como implicitamente através de algoritmos. O problema é que muitas vezes não sabemos quais os princípios que regem essas decisões.
Become better consumers of news. Looking at sources, thinking before we share, and teaching our kids to become critical thinkers.
Obama disse que, enquanto cidadãos americanos têm de se tornar melhores consumidores de notícias, avaliando as fontes e ensinando as crianças a tornarem-se pensadores críticos para que todos sejam capazes de separar a opinião dos factos.
Em França, o presidente Emmanuel Macron enfrentará a nacionalista de extrema-direita Marine Le Pen na segunda volta das presidenciais francesas no domingo. Sondagens de opinião recentes mostram Macron com uma vantagem estabilizada contra a sua rival, embora Le Pen tenha reduzido significativamente a diferença em comparação com o seu anterior confronto de há 5 anos. Há 2 dias das eleições, falei durante o programa da Voz da América Washington Fora de Horas nesta manhã, com o jornalista Rui Neumann, em Paris, que abordou as expectativas em relação ao resultado da eleição de domingo.
Realmente a diferença entre Macron e Marine Le Pen era muito curta. Estava Macron com 55,5% e Marine Le Pen com 44,5%. No entanto, o debate de quarta-feira entre os dois, onde surgiu um Macron surpreendentemente ofensivo e uma Marine Le Pen inofensiva, em que defendeu mal os seus temas principais, como a imigração, reformas, segurança e também a questão do poder de compra, que foi um dos cavalos de batalha de Marine Le Pen e deu-lhe crédito junto do eleitorado e alguns votos. Este debate, que desiludiu muito os franceses, acabou por favorecer Emmanuel Macron, que neste momento ele posiciona-se em 57,5% e a Marine Le Pen com 42,5% das tendências de voto. Isto são sondagens, as sondagens enganam-se muito frequentemente, vimos nos Estados Unidos com Trump, vimos no Reino Unido com o Brexit. Há outro fator também, e por esse motivo Emmanuel Macron diz que ainda a vitória longe de estar garantida, é o problema dos abstencionistas, mas também dos votos da esquerda, principalmente do que ficou em terceiro lugar, Jean-Luc Mélenchon, que serão distribuídos entre Macron, entre Marine Le Pen, surpreendentemente, mas também muitos deles vão optar pela abstenção e o voto nulo.
Era Rui Neumann, jornalista em Paris, sobre a eleição de domingo na França. No continente africano, a África do Sul registrou nesta semana um aumento acentuado das infecções por Covid-19, a taxa mais alta em 3 meses, levantando preocupações sobre uma possível nova onda, como nos diz o Amancio Miguel.
O Departamento Nacional de Saúde da África do Sul registrou 4.406 novos casos de Covid-19 no período de 24 horas que terminou na quinta-feira. O número representa um salto considerável em relação aos 2.846 casos do dia anterior e a média anterior de 7 dias de 1.549. O diretor executivo do departamento, o professor Adrien Pourrain, confirmou o Omicron como a variante dominante da Covid-19 no país e disse que nenhuma nova variante preocupante foi reportada. Ele disse que a África do Sul não enfrenta uma nova onda da Covid-19, observando que as hospitalizações permanecem baixas. E como você sabe, o internamento, ou seja, casos graves, casos dramáticos que acabam no hospital, nos cuidados intensivos seriam indicadores de que realmente chegamos a uma quinta onda, disse o professor Adriano Porren. Quando perguntado como a pandemia afeta a África do Sul em comparação com outros países, ele observou que o Omicron causa um alto número de casos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Obviamente, notamos diferenças no ressurgimento da Omicron, que eles têm não apenas um alto número de casos, mas também hospitalizações, disse. Então, eles realmente são severamente afetados em ambos os países, em particular, mas isso não quer dizer que o nosso próximo ressurgimento não se pareça com isso, e acho que essa é a preocupação que precisamos estar realmente preparados, acrescentou o professor Porren. Ele diz ainda que, embora a África do Sul tenha planos de eliminar no próximo mês as restrições do estado de calamidade adotadas após a Covid-19, outras medidas serão postas em prática.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana vamos ficar a saber quem são os semifinalistas da Liga dos Campeões. E Petro Atlético pode lá estar. O Petro de Luanda está amanhã, sábado, em Pretória, para defrontar o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. Na primeira mão em Luanda, Petro venceu a equipa sul-africana por 2-1. Esta segunda mão vai ser difícil. Hoje já está em ação o atual campeão, o Al Ahly do Egito, que está na mesma situação que o Petro. Venceu a primeira mão em casa contra o Raja Casablanca de Marrocos por 2-1. Hoje também em ação está o Esperance da Tunísia e o Setif da Argélia. Na primeira mão empata 0 golos. E amanhã temos outra equipa de Casablanca, o Wydad, que recebe o Belouizdad da Argélia. Primeira mão, o Wydad foi a Argélia ganhar por 1-0. Portanto, a partida está mais à vontade. Mas, de qualquer modo, podemos dizer que de todas estas eliminatórias está tudo em aberto para vermos quem passa às meias finais, que se jogam a 6 e 13 de maio. Vamos a ver se o Petro de Luanda está lá. No futebol europeu em Portugal, a semana que se aproxima poderá ser uma festa para o Porto, que ontem confirmou a sua presença na final da Taça de Portugal ao bater o Sporting por 1-0. Na segunda-feira, o Porto pode sagrar-se campeão se o Sporting não ganhar na visita ao campo do Boa Vista, mas Porto também tem deslocação difícil. Está no campo do Sporting de Braga. Este fim de semana, em Inglaterra, o grande jogo é aquele entre o Arsenal e o Manchester United. United ainda na corrida ao quarto lugar de acesso à Liga dos Campeões. Está em sexto, com 3 pontos de atraso em relação ao Arsenal, em quinto, e Tottenham em quarto. Mas o United tem mais um jogo. Só pode pensar em ganhar. Em Espanha, apenas um jogo este fim de semana. É um jogo ainda atraso entre o Barcelona e o Rayo Vallecano. Barcelona pode consolidar o segundo lugar se ganhar. Ontem bateu o Real Sociedade por 1-0. Está em segundo, com os mesmos pontos que o Sevilha, mas menos um jogo. A luta em Espanha é pelo segundo, terceiro e quarto lugar, porque já ninguém apanha o Real Madrid no topo. Basquetebol americano, NBA. Memphis 104, Minnesota 95. Memphis comanda a eliminatória por 2-1. Dallas 126, Utah Jazz 118. Dallas também comanda por 2-1. Golden State Warriors, esse está mais à vontade. Bateu o Denver 118-113 e comanda a eliminatória à vontade. 3-0.
E agora abrimos as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O USA Today escreve: morte por fuzilamento, o que vem a seguir para a pena de morte na América, uma reportagem de um tema que não é muito tratado aqui nos Estados Unidos. O Wall Street Journal escreve: perspectiva de crescimento diminui em meio à guerra e desaceleração da China. O The New York Times tem como notícia de primeira página: próxima fase da guerra será crucial para a Rússia e Ucrânia, dizem os Estados Unidos. O Washington Post, o jornal aqui da capital americana, para todo o país, escreve: comandante diz que Rússia procura controlo da região sul e Donald Trump ameaçou não proteger aliados da NATO, escreve aquele jornal numa reportagem investigativa sobre antigas propostas do antigo presidente americano. Estamos a caminhar para o final desta primeira hora e meia de emissão. Sexta-feira temos 2 horas de emissão. Dentro de 31 segundos terei de volta para a terceira página e última hora desta emissão da Voz da América. Teremos artes. Hoje a conversa com o artista Hemna Schwartz. Também vamos falar sobre na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro pronuncia sobre o protesto dos jornalistas. Já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitida na sua emissão vespertina em português, a partir do Washington, nesta sexta-feira, 22 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. No controlo dos botões está o Nick Ivanov. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Na França, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. O confronto presidencial no domingo na segunda volta. Faleceu Mwai Kibaki, ex-presidente do Quênia, e antigo presidente americano Barack Obama ataca redes sociais por deixarem passar notícias falsas. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o artista Hemna Schwartz e o seu mais recente videoclipe e também projetos para este ano. Entretanto, na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian considerou hoje legítimas as reivindicações do Sindicato de Jornalistas dos Órgãos Públicos, mas apela à compreensão da classe sobre a situação do país, que é difícil. Na semana passada, o sindicato iniciou uma série de greves, apenas suspensa neste momento, a pedido do presidente da Guiné-Bissau, que disse que iria intervir junto do primeiro-ministro. O sindicato está no seu direito, o governo apenas quer uma boa relação com o sindicato, até porque o que fazem acaba por beneficiar-nos, nós que somos servidores públicos, mas peço compreensão, disse Nuno Gomes Nabian. Vamos agora até Moçambique, onde um relatório divulgado hoje revela que o número de crianças envolvidas no trabalho infantil, incluindo em trabalhos perigosos, duplicou nos últimos 10 anos, ao passar para 2,4 milhões em 2021. A revelação foi feita hoje pela ministra moçambicana do Trabalho e Segurança Social, André Batista, desde Manica, tem os detalhes.
As situações mais flagrantes do trabalho infantil em várias províncias de Moçambique estão no comércio informal e na mineração artesanal. A maioria das crianças empurradas para essas áreas devido às suas situações económicas e da vulnerabilidade das suas famílias. A dirigente, que falava hoje na abertura da Conferência Nacional sobre o Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil, na cidade de Chimoio, a capital provincial de Manica, reconheceu que o maior desafio do trabalho infantil é na economia informal. Margarida Talapa fez notar que Moçambique quase que eliminou a exploração infantil na economia formal, mas continua a experimentar resistência na economia informal, daí que reiterou os apelos sobre o papel das comunidades na proteção das crianças vulneráveis, o maior grupo-alvo da exploração infantil. Em declarações à Voz da América, Francisca Tomás, governadora de Manica, revelou que as crianças são usadas no carimpo devido ao seu peso e estatura, que facilita a entrada nos túneis precários para extração de ouro e outros minerais, e várias outras crianças acabam nas teias da prostituição. em áreas onde ocorre a indústria extrativa.
Aqui na nossa província, por exemplo, temos tido graves situações, principalmente no garimpo. Todos sabeis que na nossa província temos trabalho, temos recursos minerais, principalmente a extração do ouro. Desta feita, as crianças são as mais usadas. Temos visto as crianças no mercado informal a venderem couve, a vender amendoim, a vender outros produtos para sustentar os pais estando em casa. E isso tem sido muito, muito violento para as nossas crianças.
Entretanto, Lucas Mangrace, vice-ministro moçambicano de Gênero, Criança e Ação Social, diz que no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança Social Básico, a instituição está a assistir desde 2021 mais de 1,7 milhão de famílias em situação de pobreza para reduzir a vulnerabilidade das crianças à exploração do trabalho infantil.
O trabalho infantil, nas suas piores formas, é um fenômeno presente no nosso cotidiano, com efeitos negativos na saúde e no desenvolvimento da criança.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América, semanalmente neste mesmo espaço, também através de rádios parceiras. Hemnas Vars nasceu no Senegal, filho de mãe cabo-verdiana e pai guineense. Andou pelo mundo, viveu no Mali, França, Estados Unidos, República Democrática do Congo, muitos anos na Guiné-Bissau, também em Cabo Verde, e algum tempo está em Portugal. Hemnas Vars é o meu convidado nesta edição e com ele vou falar sobre a carreira dele, agora em tempo quase pós-pandémico, quando os músicos outra vez voltam à estrada. Mas primeiro, comecemos por falar do seu último videoclipe, um Chololo. That's a peninsula, you got to be real with it, darling. If you ain't out for the truth, you ain't got no business with it, darling. Hemna, obrigado por estar aqui em Artes e começo por lhe perguntar se esse videoclipe é mesmo um produto da pandemia.
O facto de ser ligado com a pandemia é porque nós ficamos em casa, nossos artistas, ficamos a criar muito mais, com muito mais tempo, muito mais dedicação. E foi um trabalho que eu produzi aqui no meu estúdio. E tem tanto material que depois de um certo tempo tem que sair, né? Não pode só ficar em casa, não pode ser só a minha esposa e a minha filha a ouvir, né? Portanto, decidimos por lá fora. Era na altura, supostamente, ter saído na altura do carnaval, né? Porque um chololó, um tururu mediago, um chololó, é um canto folclórico, né? Baseado no carnaval, como disseste, né? E era uma forma de homenagear as minhas raízes, porque meu pai é guinense, né? Sou guinense, minha mãe é de Cabo Verde, ok, nasci em Senegal, mas eu tenho uma ligação com o Guiné-Bissau e espero ter ainda mais, através do meu trabalho. Portanto, essa música nasceu assim, na realidade.
E o que quer dizer? Que mensagem quer transmitir com esta música? E talvez explique-nos melhor qual é. Eu sei que são crianças que entoam este cântico para afastar as entidades mascaradas que metem medo, né? No entanto, as máscaras também usadas eram feitas de barro e de papel, ou seja, acabavam, eram desfeitas rapidamente. E o que é que isto quer trazer para a música?
Então, é assim, um tururu mediago, um chororô, é para realmente afastar as entidades, as máscaras, porque são feitas de barro e tudo isso. E um chororô é mais como se fosse uma acentuação do facto da ação. Porque não é uma palavra realmente que existe, né? Mas sabes, em Guiné-Bissau nós temos muitas palavras assim, tipo branco fandang, preto nhoque, só para acentuar um bocadinho mais aquela ação primeira. Né? E, eu queria fazer, usar essa música para fazer um bocadinho uma metáfora das máscaras que nós temos em sociedade. Uhum. Sabes que nós estamos a viver num momento onde a imagem é muito mais importante para o ser humano e afasta-se da autenticidade dos homens, que tudo é falsificado, tudo é editado, tudo é quase uma mentira, né? Mesmo uhum. quando estamos a viver uma época de guerra e tem muitas coisas que estão escondidas em realidade. Tem uma uhum. forma de comunicação, de trocar as imagens, de trocar um bocadinho a realidade. Portanto, aqui são todas máscaras que nós usamos em realidade uhum. para esconder realmente quem somos. E para mim é importante, nesta altura, mais do que nunca, de ser muito mais autêntico, uhum. ser muito mais verdadeiros uns com os outros. E isso pode ajudar-nos a crescer enquanto raça humana. Uhum.
Considerando a nossa audiência, que está na Guiné-Bissau e está em Cabo Verde, onde Hemna é muito conhecido, mas também estamos nos outros países da língua portuguesa. Nasceu no Senegal, como diz, é filho de mãe cabo-verdiana, pai guineense. Andou pelo mundo, Mali, França, Estados Unidos, República Democrática do Congo. Também, recentemente, esteve a viver muitos anos em Cabo Verde, agora vive em Portugal. Começou a carreira em França. Hemna Soares, como artista, geralmente vê, são filhos de Jeca Soares, artista guineense, ficou lá. Ok, ele via, tem mãe cabo-verdiana, esteve em Cabo Verde, é cabo-verdiano, está lá. Mas não, a vivência do Hemna é muito mais abrangente. Como é que se identifica como artista, se quisermos enquadrá-lo, não só num género, mas também numa identidade?
Eu gostava de chegar num momento onde sou realmente qualificado como artista e não só como pertencendo a uma cultura ou não. Uhum. O facto de ter viajado muito ajuda-me muito a abraçar as outras culturas e ajuda-me muito a entender que tem uma ligação realmente entre nós todos. E para mim a música é uma coisa completamente espiritual. Não só não é só uma forma de acentuar uma nação ou não. Uhum. Mas verdadeiramente eu sinto-me não afastado daquilo que me representa, como a Guiné-Bissau, ou de Cabo Verde, ou Senegal, porque sou de lá. Eu sinto-me bem na cada espaço. E, portanto, como artista, eu queria criar um espaço que era meu, onde eu me sentia bem. Portanto, foi muito difícil escolher o que vou fazer música de Cabo Verde, ou vou fazer música da Guiné-Bissau, ou vou fazer música de Senegal. Não é isso. Uhum. Acho que isso não me define. Aquilo que me define é tentar ter uma linguagem e tentar comunicar com aquilo que eu sou, esperando que as pessoas entendam. Uhum. Assim, qualquer plataforma que está a usar hoje em dia de uma forma comercial, se calhar eu não me identifico muito com isso. Eu me identifico uhum. como o Hemna e Idjusta, que na Balanta realmente Hemna quer dizer Idjusta.
Qual foi a influência do seu pai, Jeca Soares, na sua carreira? Ele morreu, era criança praticamente, não acompanhou a carreira dele, mas não só do ponto de vista genético, mas também do que deve ter encontrado em casa, das produções dele. Qual é essa influência?
Olha, José Carlos Soares mudou a minha vida completamente. Quando eu cheguei no momento em que eu percebi que a mensagem dele era ainda aqui, era ainda presente, então isso foi um declique para mim, foi uma revelação para mim. Porque, em realidade, eu, naquela altura, bom, a minha mãe estava fora a música dele dentro da casa. Eu era criança. Portanto, aquilo que me ligava com ela era aquele ambiente de casa, aquelas melodias todas, mas o sentido das letras Uhum. Foi um impacto no dia que fui à Guiné-Bissau para comemorar justamente a morte dele. E nem estava num espetáculo, nem nada. Estava dentro de um carro, num beco, perdido dentro do Guiné-Bissau. E sem luz. E ouvi um tema dele, que era Lua Cataquema.
Uhum.
Desta, e não sabia que era dele, essa música. E aí, aqui estou sentado dentro de um carro, com uma voz que vem de além, e está a dizer, se não perto lua no cataquema, e lua é aqui de nós. O tuora, então me espera, traz de sol, mas não está bem para vir atrás de sol, e cá consigo. E, como se fosse ela dizer, olha, aquilo que tu estás a fazer agora, tu achas que é, mas não é. Essa luta não é tua. Aquela luta que tens que fazer para o teu povo está aqui. E isso foi um momento completamente sobrenatural. Era fora do normal para mim, porque eu tinha a impressão que este homem estava a falar comigo e nem sabia quem era.
Uhum.
Era a dimensão do momento. E quando eu perguntei ao meu amigo quem era o cantor, o amigo respondeu assim com aquela forma, sabes, dos gigantes, uhum. Dizer, né? Sabes, aquele, né? Eu também,
teu pai.
Eu fiquei completamente, para mim foi um momento completamente transformador. Eu percebi que as mensagens que nós passamos e as palavras que nós temos e que nós partilhamos é muito mais importante. É muito mais importante de toda essa história de moda, de plataformas, de comércio, de não sei o que, não sei o que. Isso, aquilo que nós partilhamos no momento fica para a eternidade. Portanto, eu comecei a fazer música assim, entendendo que eu tenho que, pelo menos, deixar alguma mensagem que nós podemos ouvir aí daqui a 30 anos, 20 ou 40, e que tem sentido. Portanto, isso foi a minha influência.
Entretanto, como músico, também como compositor, como produtor, tem feito, trabalhado com clipes, com vídeos para outras pessoas e também outras produções, e agora retoma, se quisermos, o caminho de rua, espetáculos, em digressões. Nos próximos tempos, o que é que temos? Sei que vai à Polónia, ao Grandes, vai a outros. Quando é que regressará a algum país africano? Tem preparação algum CD para os próximos tempos ou por agora não?
Nós estamos a preparar um lançamento de um EP que vai sair. Foi produzido entre Lisboa e Dakar, Senegal, porque acabei de assinar com uma editora que é baseada no Senegal, que é a Dido Records. E a Dido Records tem a filosofia de 360 graus, quer dizer que nós temos a possibilidade de produzir, temos a possibilidade de distribuir e temos a nossa plataforma de streaming. Quer dizer que nós estamos em controle. O mais importante é estar em controle daquilo que nós estamos a fazer. Portanto, tem um EP que vai sair daqui a pouco, que se chama Gabo. Tem um próximo single que vai sair muito brevemente para anunciar este EP. E temos já datas marcadas na Polónia, certo? Nós estamos a lançar também propostas pelos festivais fora, porque este momento de pandemia foi um momento super complicado para nós. Nós ficamos aqui à espera de trabalhar, né? E agora estamos a confirmar tudo isso. Portanto, tem a Polónia, tem a Senegal nas próximas datas e tem aqui em Portugal também, no mês de junho, acho. Nós temos que confirmar ainda, mas acho que vai ser no metro.
Portugal é uma plataforma interessante para muitos artistas africanos, particularmente de língua dos países africanos de língua portuguesa. Como está essa representação aí em Portugal? Os espaços estão a ser ocupados depois? Há novas revelações? Como vê a evolução da música, vamos dizer, mais dos países africanos de língua portuguesa nos últimos tempos?
É interessante. A minha destinação, o meu destino, aquilo que eu queria fazer a minha primeira experiência no mundo ocidental, depois de ter ficado no Cabo Verde durante muito tempo, era aqui em Lisboa, porque Lisboa é realmente o coração, né? O coração dos cruzamentos das músicas de Palop, Uhum. E tem essa vivência ainda daquilo que é antigo e aquilo que é novo, né? Aí vemos muitos artistas aqui que já tiveram produções feitas aqui já há muito tempo. Estou a falar dos artistas de Cabo Verde, de Moçambique, Angola, tiveram uma carreira, né? E já feito, né? Estão a se produzir aqui em Portugal, em Lisboa, especialmente. Mas tem uma nova vaga, uma nova era, tem um novo crioulo que está a nascer, temos dinâmicas na música eletrónica, e tem, nomeadamente, novos artistas, DJs e novos artistas daquela onda eletrónica que estão agora a crescer, estão a dar uma nova Lisboa. E estou, neste momento mesmo, a assistir a essa mudança, e um momento super interessante na história musical de Lisboa. Sim.
Uma das coisas que se tem notado nos últimos tempos são fusões de ritmos. Como é que vê essas fusões de ritmos aí de artistas africanos e de artistas das Caraíbas, também particularmente do sul da Europa e de outros países? É um movimento novo ou um movimento que se renova neste momento?
Acho que sempre foi aqui. Aqueles cruzamentos de ritmos, se calhar nós temos mais visibilidade naquilo que está a acontecer agora, porque nós participamos das plataformas, nós estamos a viver num momento muito digital. Portanto, as trocas das informações e a visibilidade sobre aquilo que está a ser feito é muito mais fácil hoje. Mas tem uma vaga de trocas de ritmos. Eu acho isso muito positivo, porque em realidade, nós temos pessoas de 20 anos que nunca ouviram falar do bumbê. E temos pessoas de 15, 10 anos que nunca ouviram falar de uma coladeira ou que nunca ouviram falar de uma rabenta. Aqueles ritmos que estão muito antigos e estão a viver numa realidade que é delas. Né? Portanto, os cruzamentos dos ritmos é uma forma, uma mais-valia para essa antiga geração, essa nova geração, aquelas pessoas que estão viver num microcosmo musical só ocidental, é só uma forma de enriquecer e de comunicar sobre aquele que é a nossa herança, é aquilo que nós podemos ainda fazer. E uma forma de educar as pessoas. E acho isso fantástico e espero que nós vamos ter ainda mais possibilidade de fazer esses cruzamentos todos das músicas e dos ritmos.
Uma última questão, Remna. Apesar dessa vivência, vai de vez em quando a Guiné-Bissau beber nas raízes?
Opa, a última vez que eu fui acho que foi em 2014. Deus me perdoa, que os meus irmãos têm paciência, desculpando.
Estão a ouvir o programa.
Sim, olha, peço imensa desculpa, mas é só que tenho andando a tentar a compor a minha família, né? E tentar sobreviver nessas águas musicais que são águas turvas de vez em quando. Mas eu prometo que eu vou lá o mais rapidamente possível, ainda este ano, em 2022, se Deus quiser. Espero bem fazer um salto lá para bebermos fundos de Bafatá e de fazer uma tunela nas Ilhas das Galinhas, ver um bocadinho Cacheu e entrar mesmo dentro do centro de Bissau e pelos meus amigos músicos também, né, para partilhar coisas com eles. Um grande abraço à minha terra, à minha patria, à minha mãe.
Tell me what really matters, the full attitude in the fears. It kills the mind, the body, but who's the monster that is fear?
Foi assim a conversa com o artista Remna Svars aqui, na Voz da América. E como que a despedir da melhor forma, deixamos o mais recente videoclipe Ncholulu. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.
Voz da América, sexta-feira. Vamos então atualizar todas as notícias que marcam este dia em França. O presidente Emmanuel Macron enfrentará a nacionalista de extrema-direita Marine Le Pen no domingo, na segunda volta das presidenciais. Sondagens de opinião recentes mostram Macron com uma vantagem estabilizada contra a sua rival, embora Le Pen tenha reduzido significativamente a diferença em comparação com o confronto de há 5 anos. Emmanuel Macron disse que não está a tomar nada por garantido, enquanto Marine Le Pen tem procurado apelar aos eleitores que lutam contra o aumento dos preços no meio das consequências da guerra na Ucrânia. Moscovo pretende tomar toda a Ucrânia meridional e oriental, disse um general russo nesta sexta-feira, que sugeriu que uma ofensiva muito mais extensa do que a Rússia já reconheceu anteriormente está em curso. A Ucrânia afirmou que os comentários de Rustam Minakajev, vice-comandante do Distrito Militar Central da Rússia, mostraram que as anteriores alegações da Rússia de que não tinha ambições territoriais não são verdadeiras. Deixaram de o esconder, disse o Ministério da Defesa da Ucrânia no Twitter, acrescentando que Moscovo reconheceu que o objetivo da segunda fase da guerra não é vitória sobre os míticos nazis, mas simplesmente a ocupação da Ucrânia oriental e meridional. As agências noticiosas estatais russas citaram Minakajev como dizendo que Moscovo quer confiscar toda a região oriental de Donbass, fornecer um corredor terrestre para se ligar à Península da Crimeia e capturar todo o sul da Ucrânia, tanto a oeste como a região separatista ocupada pela Rússia da Moldávia. A Índia e a Grã-Bretanha concordaram em reforçar os laços económicos, bem como de defesa, que poderiam eventualmente ajudar Nova Delhi a afastar-se da sua dependência das armas russas, após conversações em Nova Delhi entre o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o seu homólogo britânico Boris Johnson, que está em visita de 2 dias à Índia. Os dois lados disseram que concluirão o acordo de livre comércio até outubro e anunciaram uma parceria de segurança. Apesar da pressão dos seus aliados ocidentais, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a Índia tomou uma posição neutra sobre a crise na Ucrânia, recusando-se a condenar a Rússia ou a aderir às sanções impostas pelos países ocidentais. O Crescente Vermelho Palestiniano disse que 31 pessoas foram feridas hoje, incluindo 14 que foram levadas para hospitais quando a violência irrompeu numa área de Jerusalém, considerada sagrada tanto para judeus como para muçulmanos. As autoridades disseram, após os palestinianos terem começado a tirar pedras ao local da mesquita Al-Aqsa, que a polícia israelita anti-mutim interveio com balas de borracha e granadas de atordoamento. Faleceu o ex-presidente queniano Mwai Kibaki, que liderou o país durante mais de uma década. Anunciou hoje o seu sucessor, Uhuru Kenyatta. Ele tinha 90 anos de idade. É um dia triste para todos, enquanto país. Perdemos um grande líder, disse Kenyatta num discurso na televisão estatal. Foi decretado um período de luto nacional até ao pôr do sol do dia em que Kibaki vai ser, entretanto, enterrado com todas as bandeiras a serem hasteadas a meia haste. O Papa Francisco cancelou a sua agenda de atividades hoje depois de ter voltado a sentir dores no joelho, que exigiram exames médicos, disse o Vaticano. O evento cancelado foi uma reunião marcada com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Argentina, Santiago Cafiero. A dor no seu joelho direito impediu Francisco de presidir os eventos na quarta-feira de cinzas e também alguns eventos no fim de semana de Páscoa. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden escolheu o Dia da Terra hoje para assinar uma ordem executiva para proteger algumas das maiores e mais antigas árvores do país. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. De todos se despedem Nick Ivanov, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Continuem com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.